Podcast Unesp.
O golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil em 1964 completou 55 anos no último domingo, 31 de março. Após o ato, iniciou-se um regime de exceção que durou até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. De acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime ou desapareceram. Somente 33 corpos foram localizados. Porém, a data causou ainda mais polêmica neste último final de semana, após o presidente Jair Bolsonaro dizer que a data fosse comemorada. A pronúncia gerou uma repercussão negativa e fez com que o presidente recuasse e declarasse que o episódio fosse rememorado e não comemorado. Nesse interim, a juíza federal Ivani Silva da Luz proibiu que o governo Bolsonaro comemorasse o fato, proibindo especialmente o dispêndio de recursos públicos para este fim. Mas na manhã do sábado, 30 de março, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar, por meio da decisão da desembargadora Maria do Carmo Cardoso, corregedora da Justiça Federal da Primeira Região, que atendeu ao pedido da Advocacia Geral da União. Apesar da confusão, na manhã do dia 31 de março, por meio do seu canal oficial no WhatsApp, o governo federal divulgou um vídeo em apoio ao golpe. Alexandre Futili, especialista em segurança, defesa e ciência política da Unesp em Franca, faz um panorama do posicionamento dos militares no governo Bolsonaro.
Por exemplo, quando o presidente Bolsonaro estava internado, né, o vice-presidente Mourão, ele, digamos, por meios indiretos, na prática, tentou acabar com a lei de acesso à informação, né, permitindo a extensão de uma cultura de sigilo que não faz sentido numa democracia que ampliaria funcionários comissionados de segundo escalão o poder de impor sigilo a documentos públicos. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Congresso não aceitou isso. Essa foi a primeira derrota do governo que mostra essa dificuldade dos militares em moldar-se ao universo da política, né? Que é um terreno movediço, plural, como eu já disse, de uma ética e gramática substantivamente distinta da militar, né? Então é a mesma coisa, a nomeação de um major como líder do governo, que é neófito também no legislativo, acaba de assumir o mandato. É uma série de erros de articulação que não dá para perceber onde isso vai dar. O que dá para perceber é que a popularidade do presidente Bolsonaro já começa a erodir, já começa a perder apoio em parcelas, em segmentos importantes da população e, talvez, digamos, não se mantenha os militares, sobretudo, talvez não tenham grandes compromissos com o Bolsonaro, até em razão do vice dele, que aí sim, este sempre teve um bom trânsito entre os militares, que é o general Mourão.
Futili destaca a delicada relação de Bolsonaro com o alto escalão militar.
O atual presidente, ele sempre teve muito pouco trânsito entre o generalato e entre os chamados oficiais superiores, né? Entre os tenentes coronéis, os majores, né? Quando a gente olha retrospectivamente a atuação dele como deputado fluminense, em quase 3 décadas como parlamentar, ele sempre foi tido como um político do baixo clero, né? Seu mandato basicamente centrado em demandas militares corporativas e reivindicando soldos maiores à sua categoria. Ou seja, ele tinha um bom trânsito entre praças e graduados, mas não tinha penetração entre oficiais superiores e oficiais generais, onde ele era inclusive visto com suspeição, dado seu fraco e folclórico desempenho parlamentar e prisão por indisciplina no passado, né? Essa leitura, ela muda-se ao longo de 2018. E aí tem a ver com a passagem do Partido dos Trabalhadores do PT pelo governo. Então, isso acabou, digamos, unificando um avanço importante, né, do então candidato Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, acabou consolidando o apoio militar, inclusive de militares de alta patente, à sua candidatura.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.